e histórias para ouvir lavando louça, um podcast do Terapia.
Segundo a Pesquisa Nacional de Violência contra a Mulher, divulgada em 2023, 30% das mulheres do país já sofreram algum tipo de violência doméstica ou familiar provocada por um homem.
Essa pesquisa é bem completa e analisa várias camadas da violência doméstica, mostrando também que violência psicológica é a mais recorrente, seguida pela moral, física, patrimonial e pela sexual, sendo as mulheres com menor renda as que mais sofrem violência física.
Mas não são só as mulheres de menor renda que sofrem violência não, tá, gente? A gente acabou de contar a história da Carla na semana passada, que sofreu violência patrimonial também, e é uma mulher que tem uma condição de vida boa. E no final do ano passado, casos como o da Ana Hickman também, tem aí, da cantora Nayara Azevedo, chamaram a atenção nos noticiários por se tratar de duas mulheres bem-sucedidas também, e mesmo assim, vítimas de violência doméstica.
Apesar de haver recortes de raça, escolaridade e renda, isso mostra que nenhuma mulher está livre de sofrer violência doméstica. E no episódio de hoje, ainda vamos trazer um outro recorte, o das mulheres religiosas, especificamente as evangélicas.
40% das mulheres vítimas de agressões físicas e verbais de seus companheiros se declaram evangélicas. Esse dado é da pesquisadora e teóloga Valéria Vilhena, utilizando a base de dados de ONG que atendem mulheres vítimas de violência doméstica.
Hoje esses números devem ser ainda maiores, pois essa é uma pesquisa de 2009. E até hoje é o único estudo disponível sobre essa grande parcela da população, levando em conta que o Brasil é um país cristão.
A relação entre a violência e a religião não é tão óbvia, até porque um dos pilares do cristianismo é amar ao próximo como a ti mesmo, né?
Mas não é preciso pensar muito para lembrar de interpretações da Bíblia que colocam a mulher em uma posição inferior ao homem. Como a própria história de Adão e Eva, em que a Eva é colocada como a semente de todo mal e, por isso, a culpada de todo o sofrimento humano.
Até mesmo a origem da palavra femina, que vem do latim e significa mulher, deriva de fed e minus, que quer dizer fé menor. Ou seja, femina é um ser humano que não tem a capacidade de ter a mesma fé do homem, ao mesmo tempo que homem deriva de humus e significa terra fértil.
Para a gente ver como a relação entre mulher, fé e religião é muito complexa e antiga. Mas voltando para 2024 anos depois de Cristo, as mulheres ainda ocupam um lugar de submissão e culpa dentro da comunidade religiosa.
Além disso, muitas ainda encaram a violência sofrida dentro de casa como uma provação ou vontade divina, ou até mesmo o lugar da mulher em submissão ao homem, né?
A gente tem uma cultura de perdão, mas o perdão que é a todo custo, a qualquer preço, né? Debaixo de sofrimento, de humilhações, né? E a palavra submissão, né, biblicamente falando, ela não diz que você tem que ser capacho e viver... Não, é estar debaixo de uma missão, esse é o entendimento. Deus, o nosso Deus, é um Deus sensível, ele é um Deus de amor, ele é um Deus sensível às mulheres, à causa de todos aqueles que são excluídos. Ele não vai exigir que você fique numa situação sendo espancada, humilhada.
Antes da gente dar sequência e conhecer a história da Simone,
queria deixar um convite rapidinho para você se tornar um apoiador do Terapia, do Histórias para Ouvir Lavando Louça, através do aplicativo da Aurelo. Lá você pode contribuir com valor mensal, você nos ajuda a contar mais histórias e ainda recebe conteúdos exclusivos e episódios de podcast também exclusivos.
Então bora lá contar a história da Simone. Eu sou o Lucas Galdino.
E eu sou o Alexandre Simone. E esse é o Histórias para Ouvir Lavando Louça.
A Simone cresceu em um lar evangélico. Mas ao contrário do que prega a religião, ali não era um ambiente nem de respeito, nem de harmonia e muito menos de paz.
Ela tinha uma relação muito difícil com a mãe. E à medida que foi crescendo e se tornando uma mulher... Apesar de religiosa, ela também se tornou muito questionadora e passou a ser vista como a rebelde da família.
A religião, ela me deu uma base muito forte de caráter, né? Apesar de que eu vejo muitas interpretações erradas dentro da minha comunidade de fé. A respeito da tolerância, a respeito do amor, né? Eu vejo muita coisa. Então eu tinha esses questionamentos, mas quando eu ia para a Bíblia, eu via que aquilo que estava sendo praticado não era aquilo que a Bíblia dizia. Ou seja, as pessoas tiravam aquilo que era a essência e manipulavam de acordo com aquilo que elas queriam validar. Então a minha questão com a religião foi muito isso. Eu amava Jesus, eu amava o que era ensinado, mas eu não amava e não via, não validava aquilo que era vivido. E eu estava num ambiente em que hoje é muito difícil, mas há 40 anos, 50 anos atrás, era mais difícil ainda, você não podia questionar. E eu acabei me tornando essa pessoa muito questionadora, porque o meu pai sempre foi uma pessoa muito correta, né? Uma pessoa muito, assim, um caráter muito forte. E eu aprendi muito isso com ele, de ser uma pessoa verdadeira, né? Então eu questionava muitas coisas na minha família, porque a minha família praticamente toda é evangélica, né? Toda ela é cristã. Só que eram extremamente extremistas, né? E quando eu via que o que eu vivia dentro da minha casa não condizia com aquilo que se falava, né, de boca, eu comecei a questionar. Eu me tornei uma pessoa muito considerada rebelde na família. E eu trabalhava fora, já era independente, mas a minha mãe não aceitava que se saísse de casa sem que estivesse casada. Porque assim, era uma preocupação muito grande de dar uma satisfação para a família e para a nossa comunidade de fé. Porque é isso que se espera, a filha precisa sair casada. Então, toda vez que eu, mesmo independente, falava para ela que eu queria morar sozinha, queria, né? A minha mãe falava para mim que uma menina cristã não sai de casa, que isso é coisa de mulher da vida.
Para fugir da violência vivida em casa, a Simone busca o casamento como uma saída. Quando ela achava que finalmente ia ter um lar de acordo com as crenças cristãs, ela se vê em um novo ciclo de violência.
Eu vi a minha mãe uma pessoa muito difícil. Eu vi a minha mãe uma pessoa que não respeitava meu pai, né, de maneira nenhuma. E uma pessoa muito violenta, muito agressiva, né? Então isso me trouxe muitas sequelas, me trouxe depressões. Eu fui uma pessoa com muitos problemas de ansiedade, né? E, na verdade, o meu sonho de me casar, de formar uma família, era para fugir, né? Hoje eu entendo isso. Eu queria fugir daquilo que eu vivia dentro da minha casa, né? Então, era um sonho realmente de ter filhos. Eu tive sempre esse sonho. Mas, através, isso deveria se formar, né? Isso deveria se concretizar através do casamento. E foi aí que eu saí de uma armadilha e entrei em outra, né? Porque eu acabei casando com uma pessoa que, aparentemente, era uma pessoa boa, trabalhadora, simpatizante daquilo que eu cria, né, que eu acreditava. Tive meus momentos de sair, né, daquilo que a igreja não concordar, e aí eu me afastei, depois eu voltei, né? Mas eu acabei reproduzindo dentro do meu casamento aquilo que eu via muitas mulheres da minha família fazerem, que era tolerar e aceitar muitos abusos. Quando eu caso, eu penso que eu vou sair de um problema, de uma pessoa extremamente tóxica, né, e narcisista, e eu vou para uma situação em que eu vou me libertar, porque eu precisava cumprir de verdade, né? Acho que assim, no fundo, eu queria não decepcionar minha mãe. Vem aquela coisa da validação, né, do narcisista, você não quer decepcionar, você é muito cobrado, você precisa agradar a pessoa. Ela é o centro, então ela puxava muito isso, né, de ser o centro. Então eu não queria, e ao mesmo tempo eu queria me libertar daquele sofrimento. Era muito sofrimento, era muita dor, né, que eu sentia. Eram muitas ofensas, muitos xingamentos, né? Enfim, por eu não me encaixar naquilo que ela esperava de mim, né? A minha irmã mais velha, ela era uma pessoa extremamente amorosa, ela era uma pessoa extremamente seguidora da religião, então ela era a filha de ouro da minha mãe. Então a minha mãe sempre usava ela para me invalidar. Olha, você não é igual a ela. Teve momentos de conflitos que ela disse para mim que eu não era desejada, que ela preferia ter me abortado, né? Que eu era uma filha bastarda. Então eu cresci ouvindo, né? E foram muitas dores, né? Muitos processos que eu passei e ainda passo até hoje para curar tudo isso, né? Porque mãe é uma figura central, mãe é uma figura, pai e mãe, né? São figuras essenciais na nossa criança, né? Na nossa infância. E aí quando eu tento fugir dessa dor, eu me caso com uma pessoa que era também com o perfil, sendo que já no namoro ele apresentava isso. Mas o perfil que a gente aprende é que você precisa perdoar. Só que eu não entendia e hoje eu faço uma nova leitura desse perdoar. Então eu precisei entrar de cabeça no sofrimento para entender que o perdoar não implica em você conviver com as pessoas que te ferem.
Por ser muito questionadora e observar que o tempo todo a mulher era colocada como pilar da moral e bons costumes da família, e o homem sempre no lugar de ser perdoado por toda e qualquer atitude, a Simone percebeu o quanto esse pensamento estava aprisionando ela e a colocando em um ciclo abusivo.
Eu estava num ciclo abusivo. E aí foi libertador, porque eu comecei a entrar num processo de libertação, não era fácil, né? Porque eu era muito cobrada, e isso também acontece no nosso meio, né? Você volta àquele lugar de você precisa perdoar, você é cobrada por toda a comunidade, você é cobrada pelas mulheres mais velhas, né? Que a gente chama de anciãs, né? Da igreja, que são as mulheres que a gente costuma considerar como mais sábias. Então, como elas também vieram desse ciclo de violência e elas aprenderam a silenciar, elas passam isso para nós. Então, elas querem que a gente silencie também, né? Ore mais, é isso que a gente ouve o tempo todo. Você precisa ser sábia, e a sabedoria é se calar, né? Você vai destruir a sua família. Então toda essa responsabilidade de manutenção da família fica nas nossas costas. Então o nosso peso fica mais absurdo, que a manutenção dessa aparente paz e estabilidade cai por sobre a mulher.
Para os cristãos, o divórcio é algo muito mal visto, né? O até que a morte nos separe, muitas vezes passa por cima até mesmo do risco iminente de morte causada pelo parceiro. E a punição para quem se divorcia é não ter um perdão divino.
Deus, o nosso Deus, é um Deus sensível, ele é um Deus de amor, ele é um Deus sensível às mulheres, à causa de todos aqueles que são excluídos. Ele não vai exigir que você fique numa situação sendo espancada, humilhada, e não há maldição. Você não perde a sua vida espiritual, você não perde aquilo que a gente crê que é a salvação da sua alma porque você divorciou, né? E você não precisa se excluir da comunidade, porque muitas mulheres se excluem e são excluídas por causa disso, porque vivem o divórcio, né? Então elas são consideradas, e não só no meio evangélico, como no meio católico também, são excluídas de tomar uma comunhão, né? de ter parte com o corpo de Cristo, porque elas descumpriram uma regra.
A gente sabe que sair de um relacionamento abusivo é muito, muito difícil. Agora imagina, além de não ter o apoio da sociedade, não ter apoio financeiro e muitas vezes dos próprios familiares, ainda ter que enfrentar a pressão da sua comunidade de fé e até mesmo a culpa cristã para conseguir romper esse ciclo.
Eu tinha perdoado várias vezes e tentado, e aí ele pedia perdão, chorava, né, e falava que ia mudar, ia procurar ajuda, aí passava uns dias, estava bem, daqui a pouco... Aí eu tive algumas, como eu disse, né, as estatísticas realmente se confirmaram na minha vida. Eu tive várias tentativas de saída e depois de retornar, né? Pressões familiares e eclesiásticas, né, e de comunidade de fé. E aí eu acabava voltando, olha, você precisa, seus filhos precisam, né, e tal, eles precisam de um pai, né? E aí quando chega em 2016, eu dei a última chance. Eu falei, olha, vai ser a última vez que nós vamos tentar. E se não melhorar, eu agora estou decidida. Só que como eu sempre aceitava, ele confiou de que eu não ia... Ah, vai ser a mesma coisa, ela vai continuar nesses 18 anos, tá sempre perdoando, voltando, perdoando, foram inúmeras vezes, só que dessa vez eu tava muito fortalecida, eu tava muito ciente, eu sofri traições também, tive várias outras coisas no meio dessa história toda, né, e aí eu pego e tomo a decisão, e aí quando eu tomo a decisão, eu procuro meus pais e falo, olha, eu vou precisar ficar, porque ele já tinha me avisado que se eu tentasse tirar ele da minha casa, ele quebraria a casa toda. E um amigo dele já tinha feito isso. Ele falava, vou fazer igual fulano, que fulano quebrou. E eu vou quebrar a casa toda, nem eu, nem você. E ele já tinha uma vez levantado uma faca pra mim, ele já tinha me batido. E nesse dia que eu falei, mãe, eu preciso ficar na sua casa, porque ele não vai aceitar que eu fique. Então eu fui obrigada a largar a minha casa e ficar na casa da minha mãe, de favor. E aí sofri várias oposições, ele ficou muito tempo me perturbando, me agredindo, né? E aí foi quando eu consegui chamar a polícia uma vez pra ele. E aí foi onde ele... Aí é onde eu digo que é muito importante a questão do 190, né? Porque quando eu chamei foi onde diminuiu, não cessou, mas diminuiu consideravelmente os ataques dele contra mim. Porque aí então, né, a gente costuma dizer que quando o capeta tá no couro, a polícia faz a unção, né? Aí só a polícia que pode fazer a unção, né? E aí ele melhorou, assim, de não vinha, mas quando ele lembrava do 190, ele pegava e recuava e saía cantando pneu com o carro, né? Quando ele vinha tentar me intimidar.
A Simone foi muito, muito corajosa de conseguir sair desse relacionamento. E como ela mesma disse, não foi nada fácil, gente. Nunca é fácil. E também não foi na primeira tentativa. Como muitas mulheres e muitas pessoas que vivem em relacionamentos abusivos que sejam tão graves quanto o da Simone, ou aqueles abusivos que são abuso financeiro, abuso psicológico, que não tem agressão física, né? Que às vezes são muito mais sutis. Mas é muito difícil sair desse relacionamento mesmo.
E aí eu saí desse relacionamento, sofri muito, né? Porque eu tava desempregada, tive que fechar o meu... Eu tinha um comércio embaixo da minha casa, eu tive que fechar esse comércio. Porque ele já estava me agredindo dentro do comércio, na frente dos meus clientes. E aí, para eu me libertar, eu tive que preparar. Então, hoje, quando eu aconselho as mulheres, eu falo assim, olha, seja estratégica, comece a preparar a sua saída. Não tenta sair de uma vez, porque vai ser mais difícil, você vai ter que acabar voltando. E cada vez que volta, piora a situação. Eles ficam mais violentos. Então, vai, né, se puder, juntando um dinheirinho, não fala para ninguém. Não acredita que as pessoas vão te apoiar, que elas não vão contar para ele. Então, assim, guarda, né? Você tem um Bolsa Família, você tem uma ajuda. Se você faz algum... tem algum tipo de micro renda, vai juntando, né? E vai se preparando para isso, né? Porque é muito importante, nesse momento, você ter um pouco de independência, né? É, não é muita coisa, mas já te ajuda para você, de repente, comprar uma passagem para seus filhos e sair de madrugada. Né? Então eu não tive esse entendimento na época, né? Em 2016. E aí eu saí de qualquer jeito, mas eu tinha os meus pais que me apoiaram, graças a Deus, né? E foi um tempo muito difícil, mas graças a Deus eu consegui.
Ainda dentro do relacionamento abusivo, ela se uniu a outras mulheres de uma comunidade de pescadores para ser uma voz cristã que representasse essas mulheres. Mas é claro, né, que o marido dela não gostou nada disso.
Esse trabalho meu começou em 2011, eu ainda estava debaixo de um casamento abusivo, né? Eu sofria, inclusive, além de violência física, psicológica, patrimonial, eu sofri vários tipos de violência. Em 2011, mesmo debaixo desse casamento opressor, né, e difícil, na igreja em que eu congregava, eu estava numa comunidade muito pobre de mulheres de pescadores. Né? Então eram mulheres que vivem o extremo do relacionamento abusivo, porque a colônia de pescadores é um lugar onde tem muita, muita droga, muita bebida, muita prostituição. Então esses homens, isso é uma cultura, né? No meio da comunidade da pesca. E a nossa igreja, ela era implantada ali. Ela começou com uma pequena congregação, com 10, 15 pessoas, e de repente estava com 130. A gente começou a atrair muitas pessoas, né, da comunidade, e essas mulheres vinham com essas demandas, porque na comunidade pesqueira, até eles têm um provisionamento do governo, né, que é para a época do defeso, que é um pagamento de um salário mínimo, é colocado na mão dos homens. Então a pesca, todo o recurso é colocado na mão delas, e ali a gente viu que a gente precisava intervir nisso, porque elas não tinham renda. Então elas ficavam debaixo daquela situação de aceitar tudo, porque elas não tinham a renda, e até o defeso, né, que é o que os homens recebem, vai para a mão deles. E aí a gente começou um projeto de luta, elas vinham fazer essa queixa, né, da questão de apanhar, de relacionamento de muita opressão, e elas não tinham como sair por causa da questão patrimonial, que ficava tudo na mão do homem. E aí foi quando eu entrei na me associei à associação de pescadores lá, né, da pesca deles, entrei como uma voz cristã ali dentro, tinha outras mulheres cristãs que já estavam na nossa congregação, e elas me pediram para fazer parte dessa luta delas, né? E aí nós criamos um projeto de geração de renda para elas, para a comunidade das mulheres de pesca, né, onde a gente conseguiu cursos para elas de capacitação, e ali nasceu, ele não tinha nome ainda, mas nasceu dessa luta de se juntar com elas, e aconselhamento, né, e conseguir encaminhá-las para algumas coisas, para elas conseguirem alguns benefícios, e né, foi uma junção de mulheres. E aí depois eu criei uma cooperativa, né, eu peguei um espaço da minha irmã me cedeu uma cozinha, e aí nós fizemos ali uma cooperativa de produzir produtos para que elas tivessem uma renda, né, e dali começou a minha, mesmo eu estando debaixo de opressão. E depois de um tempo eu fui obrigada a sair desse projeto, que já funcionava, exatamente por opressão desse meu marido.
E ainda bem que hoje a Simone é pastora, vive um relacionamento muito saudável e tem um projeto chamado Liberta para Mulheres, que ajuda outras mulheres a saírem de relacionamentos abusivos, principalmente mulheres que estão dentro de igrejas também, né?
Quando eu crio esse projeto para ajudar mulheres que sofrem o que eu sofri, eu preciso tornar ele independente, porque quando eu tentei colocar isso dentro das igrejas, em muitos lugares eu fui cancelada, eu fui invalidada, eu fui chamada de muitas coisas, né, que você já deve imaginar, porque você vem com uma fala diferente, que na verdade é a essência da palavra de Deus, é a essência da Bíblia, mas que para a religião ela não se encaixa. A gente tem uma cultura de perdão, mas o perdão que é a todo custo, a qualquer preço, né, debaixo de sofrimento, de humilhações, né? E a palavra submissão, né, biblicamente falando, ela não diz que você tem que ser capacho e viver... Não, é estar debaixo de uma missão, esse é o entendimento. A submissão é uma palavra que é deturpada, né, biblicamente falando. E aí, todo esse entendimento errado, ele é levado já há muitas, há séculos, né? E isso coloca a mulher debaixo de uma situação de opressão. Hoje, eu atendo, né? Mudei agora de cidade, eu estou em Fortaleza há um ano, então eu estou recomeçando aqui, eu continuo atendendo online. Estou vendo agora já fechando um espaço para começar o atendimento agora realmente presencial, não atender só online. E nesse lugar eu já tenho uma máquina comprada para colocar lá, porque eu já vou começar a atendê-las e também gerar renda, né? Gerar renda para elas. É um atendimento, a gente tem atendimento psicológico, eu tenho uma psicóloga que eu pago com meus recursos pessoais, né? Eu sou uma pessoa que eu gosto muito de lutar para que o projeto seja autossustentável, né? Então a gente vai, para a gente não ficar na mão de pessoas que às vezes, né, contribuem, outras não contribuem, então eu, além de contribuir com a minha renda pessoal, eu também quero agregar uma geração de renda para elas e para o projeto, para que a gente possa ampliar.
A gente já falou hoje isso aqui, mas também em muitos outros episódios, que um abusador costuma dar sinais. E uma das coisas do projeto que nos chamou muito a atenção é o que a Simone chama de eixo de prevenção.
Chama de eixo de prevenção, que é de pegar as meninas e os meninos de 12 a 17 anos e a gente poder falar para eles sobre isso, né? Falar sobre a questão do relacionamento abusivo. A questão que a gente acredita que é muito mais fácil você prevenir do que você depois tirar uma mulher que já está nessa situação, né? Cuidar dessas meninas para que elas atentem para os sinais, né? Porque os sinais já estão no namoro. Eu costumo dizer que o divórcio ele já está lá, os sinais já estão no namoro, né? Quando ele grita com você, quando ele trata mal a mãe, quando ele trata mal a irmã, quando ele chuta as coisas, quando ele dá um soco na parede para não te atingir, ali ele já está mostrando, né, como que ele já tem esse perfil abusador. Então, como que ela identifica isso antes de entrar no relacionamento.
E o legal é que esse olhar que o trabalho da Simone tem também acolhe e faz uma espécie de reabilitação com os homens, né? Porque a gente não pode só falar para a vítima o que ela tem que fazer, né, no caso. A gente tem que educar os homens para não causarem esse tipo de agressão, esse tipo de transtorno para as mulheres também.
Nós temos também uma visão de não descartar os meninos, os rapazes, né? Porque a gente crê que eles também são vítimas de algum tipo de violência, né? Então é o olhar cristão, é um olhar que ele também precisa ser ajudado. Então nós queremos fazer parceria com a justiça. Então eu quero, já entrei em contato com algumas autoridades aqui em Fortaleza para que a gente faça parcerias com a justiça, para que esses homens apenados, eles voltem para nós e a gente possa fazer essa reciclagem com ele, né? Ensinar para ele que o corpo da mulher não é uma posse dele, ele precisa respeitar, ele precisa amá-la, protegê-la, né? E ela é dona do corpo dela, né? E fazer esse tratamento em dupla, né? Se você está indo no caminho de bater, de humilhar, de precisar disso para você se sentir seguro na sua posição, né, de ser humano, você precisa ser quebrado nessa altivez e você precisa mudar o seu rumo. Isso se chama conversão, sabe? Conversão não é adesão a um conjunto de regras e dogmas, não é isso. Conversão é liberdade para você entender que o que você está fazendo é prejudicial ao outro.
Apesar dos direitos das mulheres terem avançado nos últimos anos, As políticas públicas ainda são falhas no atendimento a essa população, principalmente quando a gente pensar nas mulheres mais periféricas, que é exatamente onde o trabalho da Simone costuma se concentrar, justamente para tentar suprir essa demanda.
Eu gosto de ir sempre para perto de comunidade, porque eu sei que é onde costumam estar os piores casos, né? Porque existe também na parte nobre, mas as mulheres, elas são normalmente mais instruídas, elas têm uma profissão, então não é que seja fácil. É muito difícil também para qualquer mulher sair de um ambiente abusivo. Mas normalmente essas mulheres, por serem mais esclarecidas e terem uma rede de apoio, não costuma ser tão opressor, tão difícil como é para as mulheres periféricas, né? Elas têm essa questão mesmo da comunidade em si, da questão da violência que já impera ali na comunidade, né? Não tem a proteção policial, a polícia normalmente ela não costuma entrar nesses lugares, ou quando entra, entra com muita violência também, e elas ficam ali muito oprimidas e presas naquela situação, e não tem para onde ir. Então faltam políticas públicas de abrigar essas mulheres. Eu faço parte de grupos que eu recebo pedidos de vários lugares do Brasil. Eu tenho uma parte do projeto que eu financio passagem para elas voltarem para a cidade de origem ou para ir para um outro estado, né? Eu custeio essas passagens, né, para elas, para voltarem para perto da família. Então, não tem esse tipo de apoio, né, nas políticas públicas. Então, a gente tenta entrar nessa brecha de tentar melhorar um pouco daquilo que já existe.
E além do trabalho na periferia, levar a informação para dentro da comunidade religiosa é ainda um desafio muito grande. Mesmo em comunidades em que a Simone tem as portas abertas ali para entrar e dar suas palestras,
porque muitas não gostam nada do trabalho dela, muitas comunidades,
é chocante a quantidade de mulheres que descobrem ali, naquelas conversas, que estão sendo vítimas de violência e não sabiam.
Todas as vezes que eu faço palestras, eu sempre falo isso para os líderes que me abrem as portas. Falo, olha, você vai ficar estarrecido quando a gente pedir para as mulheres que sofrem violência, quando elas começarem a falar aqui, porque elas não têm voz. E quando a gente faz a palestra, no final, são muitas mulheres que chegam para a gente e falam assim, olha, eu nem sabia que eu sofria. Eu achava que violência era só bater. Olha, meu marido não deixa eu trabalhar, meu marido ele faz com que eu não estude, fala pra mim que eu não já tô muito velha pra estudar, eu tô muito velha. E elas não entendem que isso é um tipo de violência. A gente quer ser aceito. E a forma de ser aceito é se submetendo a coisas que não são pra gente se submeter. Jesus nunca ensinou isso, né? A Bíblia diz que a gente tem que sim perdoar. Perdoar é uma coisa intrínseca ao cristianismo, né? É você andar mais uma milha, é você dar chance. Mas a partir do momento que está destruindo a sua vida, destruindo a vida da sua família, não existe mais possibilidade de viver debaixo daquela situação. A palavra é escape por sua vida, né? Como eu disse no início, Jesus ele foi extremamente amoroso, ele foi extremamente uma pessoa que ele andou aqui para ensinar essa questão de você ser acolhido, se acolher também, se amar. Jesus, ele nunca ficou mendigando afeto de ninguém. Ele chegava, ele dava a palavra e dali ele... Você vê que Jesus estava sempre no meio dos excluídos, era quem ele amava ficar, né? Ele tinha um olhar diferenciado para as pessoas excluídas, porque ele sabia o quão carente essas pessoas são de conhecimento. Então ele dava esse conhecimento e abraçava essas pessoas, né? Então a gente tem que olhar, eu sempre falo assim para as mulheres, olha, não é isso que Jesus requer de você. O cristianismo não te coloca numa situação de você ter que... Você pode orar pela pessoa, você pode continuar amando essa pessoa, mas não necessariamente você precisa conviver com ela. Porque isso precisa ser uma cultura que precisa ser mudada, né? Não é uma questão de promoção de divórcio, não é isso. É um problema que já existe, não adianta jogar para debaixo do tapete. Precisa ser falado, precisa ser esclarecido, sabe? Deus é um Deus sensível, ele é um Deus de amor. Ele não veio para castigar ninguém, ele não veio para colocar ninguém numa situação de viver um inferno na Terra. Ele veio para trazer vida e vida em abundância. E essa vida, ela é possível quando a gente entende isso e a gente se liberta.
A história da Simone é muito importante para a gente, porque a gente nunca falou sobre o tema da violência doméstica, sobre a perspectiva religiosa. A gente sempre trouxe aqui histórias de mulheres que conseguiram escapar desse ciclo de violência, em diversos níveis, né? Até do físico, da violência física, né? Da violência patrimonial, enfim. Mas a gente nunca falou sobre essa perspectiva religiosa, que é muito importante, né? A gente não pode esquecer, por mais que quem esteja ouvindo não seja evangélico ou não seja católico, enfim, não tenha religião nenhuma, mas é muito importante a gente entender que o Brasil é um país cristão, é um país de maioria cristã, ainda a maioria da maioria cristã é católica, mas a comunidade evangélica vem crescendo e vem tendo força muito grande, inclusive nas decisões sociais mesmo, né? Enfim, tudo. E esse assunto ele não pode deixar de ser discutido e falado e abordado. E já que a gente está aqui, né, eu e o Alê, enquanto os responsáveis pela terapia, para falar de pautas sociais, de trazer essas pautas, jogar um holofote de luz aí sobre essas pautas, a gente não poderia não falar dessa história, né? Não contar a história da Simone, que traz essa perspectiva que é tão importante e tão negligenciada e vista de forma, às vezes, até jocosa, né? De muitas pessoas aí que, enfim, olham com um olhar um pouco torto para a religião e falam: ah, mas essas pessoas sofreram lavagem cerebral e fazem porque querem e gostam de estar nesse sistema. Mas não, às vezes a religião é o que salva muita gente, né? Então a gente tem que trabalhar com a religião e não contra ela. Eu acho que essa história da Simone traz muito essa perspectiva que a gente tem aqui dentro do Terapia.
Totalmente, é muito em vão quando a gente tenta tirar, né, do âmbito religioso as pautas que são importantes serem discutidas. E acho que uma coisa que a Simone fala e que é importante da gente pensar é por que que alguns assuntos algumas pessoas não querem falar sobre ou não deixam chegar, né? Quantos pastores seriam desmascarados se esse assunto chegasse cada vez mais nas igrejas? A gente também já falou em um outro episódio lá em vídeo sobre homens, né, que abusam de crianças, e é isso. Por que que esse assunto não pode chegar na escola? Porque cada vez que as pessoas começam a identificar, essas pessoas vão ser descobertas e outras pessoas vão aprender a
se defender também, né?
Exatamente, a se defender e a defender as pessoas também que estão à sua volta, porque a gente começa a espalhar cada vez mais a informação de quais são os sinais e de quais sinais a gente precisa ficar atento. Se você quiser conhecer mais do trabalho da Simone, é só procurar no Instagram pelo arroba Projeto Liberta para Mulheres, e também tem o perfil dela, uma pastora, empresária e assistente social. O arroba dela é Simone Silos com dois L's, ponto pastora.
E vale lembrar também, se você estivesse em alguma situação de risco, você mulher, 180, é só ligar, é o canal de denúncia para, enfim, casos de violência doméstica. Inclusive, se você presenciou um vizinho, um parente, um amigo, esse é o número que você precisa ligar para fazer a denúncia. Nunca esqueça, 180.
A gente fica muito aliviado de hoje poder contar a história da Simone no lugar onde ela está segura, ajudando outras pessoas e livre da relação que ela passou. Muito obrigado pela sua companhia. Já sabe, toda terça-feira tem uma história aqui para fazer a gente refletir, para te ajudar a lavar louça, para você que honra o nome desse podcast e ouve as histórias lavando louça. E se você quiser conhecer mais histórias, lá no canal, em vídeo, no YouTube, no Facebook, tem o contrário, onde as pessoas que contam suas histórias estão lavando louça, e todas as histórias que a gente já contou ao longo desses quase 6 anos de trabalho estão todas reunidas no nosso site, historiasdeterapia.com. Ali, além de assistir, você pode escrever pra gente. Quem sabe semana que vem não é a sua história que a gente conta aqui. Obrigado pela companhia, um beijo grande e cuidem-se bem.
Tchau!
O Histórias para Ouvir Lavando Louça é apresentado por Alexandre Simone e Lucas Galdino. Tem roteiro escrito por Luigi Madormo e a edição é da Banu Quinalha. Eu sou a Nayara Solano e eu sou uma apoiadora do Terapia na Aurelo.